passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje vamos conversar com a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Bom dia, senadora.
Bom dia, Godoy. Um prazer. Bom dia a todos os ouvintes. Estar aqui com vocês, falando através da nossa querida Rádio Senado.
Senadora, em primeiro lugar, nós queríamos saber como a senhora chegou à vida político-parlamentar.
Na realidade, eu comecei a militância política ainda no movimento estudantil, quando eu ingressei na universidade aos 17 anos de idade. Foi quando eu me deparei com a política brasileira. Era no ano de 1979. O Brasil ainda vivia uma efervescência no final da ditadura militar, onde os movimentos começaram a sair às ruas, a juventude se mobilizar, a reorganização da União Nacional dos Estudantes. Então, foi nesse período que eu iniciei minha militância política e no movimento estudantil. A partir daí, depois eu fui lecionar num colégio público da minha cidade de Manaus e ingressei no movimento sindical. Fui da direção do Sindicato dos Professores do Estado, que não era sindicato, era associação, porque os funcionários públicos eram proibidos à época de se sindicalizar. Então eu fiz parte da diretoria da associação na época e também da diretoria da Confederação Nacional dos Professores do Brasil. Fui vice-presidente norte, hoje é a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Em 1986, eu fui candidata pela primeira vez ao parlamento e fui candidata pelo PCdoB, que é o meu partido hoje. Candidata por uma decisão nacional do partido que havia reconquistado a legalidade. E é bom que se diga, na época, o presidente da República era o presidente Sarney, o senador, nosso querido companheiro de Senado, José Sarney. Foi nesse ano que nós conquistamos a legalidade. Eu já era filiado ao partido, entretanto era uma filiação clandestina ainda, desde os meus 18 anos de idade. 17 comecei no movimento estudantil, 18 já me filiei ao partido de forma clandestina, e em 1985 com a legalidade, e a eleição seguinte foi de 1986, que eu concorri a deputado estadual. E interessante que à época a gente entendia pouco de eleição, não sabia muito como que funcionava coeficiente, quociente partidário, éramos muito jovens todos nós, militantes, alguns operários, mas a grande maioria estudantes, universitários e secundaristas, e decidimos que não faríamos coligação, apesar de partidos quererem coligar conosco, nós até coligamos para majoritário, mas para deputado estadual nós não coligamos, e éramos só 9 candidatos. Meu marido era candidato também ao mesmo cargo, imagina. Eu não entendia como que nós vamos ser candidato, marido e mulher candidato à mesma coisa, ninguém vai achar que a gente está agindo de forma séria, não é? Não acho que é uma brincadeira, que não é para valer. Eu pensava assim e não queria aceitar a candidatura e fui convencida de que o nosso grande objetivo, claro, era eleger. E a gente achava que nós tínhamos condições de eleger. Mas o principal de todos era divulgar a sigla do partido, que foi uma sigla muito estigmatizada durante muitos anos. Comunista come criancinha, comunista é tudo que não presta. Então, nosso objetivo era lançar o máximo de candidatos que a gente pudesse para mostrar que nós não éramos nada daquilo, que o que nós queríamos e pelo que lutávamos e lutamos até hoje é por uma sociedade mais justa. E foi assim, de todos os candidatos, eu acabei sendo a mais votada, mas nós não alcançamos o quociente eleitoral, portanto, não elegemos nenhum deputado. E na eleição seguinte, para vereador da cidade de Manaus, me candidatei e aí fui eleita. Aí fizemos a coligação e na coligação o meu partido, o PCdoB, elegeu 2 vereadores. Eu e o vereador João Pedro, que também já foi senador da República. Fomos os 2 eleitos vereadores. Aliás, naquela eleição, Jefferson Pérez foi eleito senador também, compunha a nossa chapa, a nossa coligação. Todos os partidos elegeram um candidato e o único partido que elegeu 2 foi o nosso partido, o PCdoB. Então, eu estou no parlamento desde 1989. Minha primeira eleição foi em 1988 como vereadora da cidade de Manaus. E lá fiquei durante 10 anos. Fui vereadora no primeiro mandato, no segundo mandato, no terceiro mandato eu fui a vereadora mais votada da cidade. E não só naquele pleito, mas com uma votação histórica. Depois, em 1998, fui eleita deputada federal e em 2002, reeleita, e 2006 da mesma forma, ou seja, fiquei 12 anos na Câmara Federal. Em 2002 eu fui a segunda mais votada do Brasil, não é? Tive uma votação 21% dos votos do meu estado, né? Algo assim que nem eu imaginava, uma votação assim muito destacada. Estou já há muitos anos e na última eleição, em 2010, fui eleita senadora da República. E o meu objetivo no parlamento é travar a luta do povo, né? Eu tenho a convicção de que o parlamento é um espaço de luta, como são os sindicatos, as associações de moradores, as entidades juvenis, estudantis, porque a grande mudança quem faz, quem opera, não é o parlamentar. Não é o presidente ou a presidente da República, não. Quem faz as grandes mudanças é a população organizada. Por mais que muitas vezes elas se reflitam numa lei. Mas a lei sai ou não, aprova-se ou não uma lei, dependendo do nível de mobilização popular. Eu lembro que na Constituinte de 1988, eu andava muito por aqui, não como parlamentar, mas como membro da diretoria de uma entidade nacional, que hoje é a CNTE, fazendo muito lobby pela educação pública, pelo fortalecimento da educação e, claro, em defesa dos direitos das mulheres, que é uma luta que sempre fez parte também da minha história, seja no movimento estudantil, sindical ou no parlamento. A gente sempre levanta muito forte a bandeira pela igualdade de direitos entre homens e mulheres na sociedade, que é muito uma perversa a sociedade brasileira, principalmente na política ainda. O número de parlamentares que o Brasil tem, o percentual da participação feminina no Brasil é menor do que no Irã.
Senadora Vanessa Graziottin, e qual tem sido o foco do seu trabalho aqui no Congresso?
O nosso objetivo é defender o Estado e defender o Brasil e aqueles que mais precisam. E quem mais precisa são exatamente os trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser de minoria, não só minoria de mulher, de gênero, mas também de categoria, não é? Eu sou oriunda do movimento estudantil, do movimento sindical, dos movimentos populares e ainda somos em número bem menor do que o empresariado, né, do que as elites estão representadas aqui no Congresso.
E quando a senhora está no Amazonas, como é o seu contato com a população?
Chegando no Senado, complicou mais, porque a cobrança dos municípios do interior passa a ser muito maior, porque para você chegar à Câmara, você tem que ter uma área geográfica onde você necessita dar um acompanhamento mais vivo, mais próximo, menor do que a do Senado. Quando você vem para uma eleição majoritária, como é o caso do Senado, você acaba andando e recebendo apoio do Estado como um todo, sem nenhuma exceção. Mas, como todos os demais parlamentares, a gente tem uma agenda muito extensa nos nossos estados. Há um equívoco, não por parte da população, mas por parte de quem informa a população, dizendo ou tentando fazer crer de que os parlamentares brasileiros trabalham muito pouco, porque temos sessões de terça deliberativas até quinta-feira, enquanto não é essa a realidade, porque só tem de terça a quinta, porque nos outros dias estamos todos nós, nos nossos estados, trabalhando, e para a gente não tem final de semana, porque nos finais de semana a gente está trabalhando, seja na capital, nos municípios do interior, visitando, reunindo, enfim. Eu participo muito dos movimentos, atividades públicas que tem. Então, a agenda institucional no Estado é uma agenda muito forte, não é? Muito, muito pesada.
A senhora também tem atividades que ultrapassam os limites do seu Estado.
Eu agora estou na Procuradoria da Mulher, então estamos trabalhando ainda, construindo todo um planejamento para os 2 anos, que vai demandar a nossa ação e atividade não só no meu estado, mas no Brasil inteiro, e na comissão, presida a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Muitos eventos, audiências em todas as regiões, então lá vamos nós viajar para o sul do país, para o nordeste, para o centro-oeste, além do meu norte querido, para fazer essas audiências. E no estado isso, além da agenda institucional, onde o senador, a senadora é requisitada, não adianta, tem inauguração, lá estamos nós, tem reunião de conselho da SFRAMA, lá estamos nós, enfim, tem assembleia, tem a questão dos trabalhadores também, que nós recebemos os convites dos movimentos sociais e temos que participar sempre. Além disso, a agenda pessoal que a gente próprio constrói. Eu tenho prática, já desde o meu primeiro mandato como vereadora, de fazer uma prestação de contas. Porque muita coisa, muitas vezes, aquilo que a gente faz, a imprensa não divulga. Então, são boletins que a gente faz e que eu mesma, às vezes, sempre que posso, além da minha equipe que trabalha, que a gente tem equipe no escritório, participar diretamente, eu procuro sempre que estou lá ir a uma fábrica, ir a um sinaleiro para distribuir, dar na mão das pessoas a prestação de contas. E a gente vê a cara do operário, da operária, quando sai da fábrica e vê a gente na porta dando boletim, eles ficam satisfeitos de poder ver a sua parlamentar, aquela pessoa em que eles votaram, né, estar ali.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Muito obrigada.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.